Bom dia aos colegas que fazem o curso Prática Clínicas. Este curso hoje tem transmissão aqui do extremo sul do Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai. Depois da região da Campanha, a área de Bagé, a terra do Sepé Tiaraju, do lendário Sepé Tiaraju. Pois bem, o nosso tema de hoje, neste curso, trata de violência doméstica. É um desdobramento da nossa aula anterior, aula na qual nós estudamos a violência verbal. Bem, eu perguntei antes de iniciarmos aqui a gravação para os colegas presentes em vários lugares do país, o que vocês entendiam, o que vinha imediatamente quando alguém colocava o tema da violência doméstica. E cada um colocou um parecer inicial sobre o tema. Se vocês pegarem, por exemplo, a revista Exame, que trouxe recentemente os dados estatísticos, a Folha de São Paulo, que também publicou dados recentes sobre a violência doméstica no nosso país, penso que ficaram bastante apreensivos com os dados. Eles não apenas acompanham outros índices preocupantes da nossa época, da nossa sociedade, como também são instigantes, porque no caso específico deles, nós já teríamos mecanismos para lidar que não temos, por exemplo, lá no âmbito da economia, da política, mas aqui sim. Nós teríamos, por exemplo, elementos da religiosidade, elementos da própria cultura, que em muitos casos protegeriam famílias, protegeriam esposas, crianças, maridos, dessas questões. No entanto, não é isso que tem acontecido. É um quadro sistêmico e muito grave nos nossos dias. Nas famílias nas quais, presumivelmente, isso já não teria mais motivos básicos para ocorrer, me refiro aqui a questões de sobrevivência, de alimentação, de vestuário, vacinas, escolaridade, religiosidade e outras coisas, também o quadro é bastante preocupante, mostrando que, muito provavelmente, a questão não está restrita à carência das bases materiais, mas diz respeito também a outros aspectos bastante dilemáticos. O que, filosoficamente, nos faz questionar, será que o ser humano naturalmente seria um ser dado à violência? Será que essa poderia ser um apontamento, um caminho de encaminhamento da questão? E sendo assim, o que poderíamos fazer seria contemporizar, talvez orientar para outros caminhos ou minorar a disposição, a predisposição à violência? Será que essa seria uma das respostas? Ou será que a violência é um subproduto de coisas que não estão bem e que, portanto, devem ser ajustadas? Ou, entre outras coisas, poderíamos, como filósofos, perguntar: não há nada a fazer, a violência é parte do ser humano, como é o amor, como é a inspiração, e o que se faz é lidar com isso e não restringir. O ato de restrição à violência, seja por instrumentos carcerários, jurídicos, médicos, farmacológicos ou outros, psicoterápicos, isso sim constitui uma violência a uma inclinação do ser humano. É quase como se voltar contra o ser humano por ele ter, por exemplo, pele, achando que isso é uma anomalia, quando na realidade é parte dele. Ora, temos aqui inúmeros problemas, não é? Quer dizer, por onde vamos caminhar? Qual será o enfoque? Vocês conhecem outras áreas, conhecem, sabem o que diz a respeito disso a psicanálise, as psicologias, a psiquiatria, sabem também os encaminhamentos da sociologia, da antropologia, mas nós estamos na área da filosofia e especificamente da filosofia clínica. E precisamos recuar e começar com a base categorial e a historicidade. Muito bem, mas qual historicidade? Nós vamos tirar a historicidade da família? É aí que vai começar o estudo do filósofo clínico, quando se deparar com o fenômeno da violência, quando ele for trazido como um assunto imediato, ou seja, o primeiro elemento da investigação, assim se apresenta para depois irmos aprofundando, ou nós estaremos diante da iminência de recuar um pouco mais e iniciar a historicidade pela base categorial do lugar. Por onde partiremos? A resposta é isso. Nos é trazida pelo partilhante, ou pela família que vamos atender, ou pela instituição que vamos atender. Ou seja, aquele que chega traz uma historicidade. Essa historicidade às vezes começa de um lugar que na realidade é um deslocamento, como uma dor reflexa. Ao acompanharmos o desdobramento do que se passa, provavelmente teremos acesso a isso e de onde seria oportuno iniciar isso por uma aproximação à historicidade. Em alguns casos, a historicidade deve começar lá do avô, da avó dessa pessoa que nos chega. Em outros casos, é de uma sociedade, de uma aldeia, de uma comunidade onde a pessoa foi criada. Quando eu trabalhei lá em São Luís do Maranhão e atendia numa paróquia bastante pobre na periferia, algumas vezes eu atendia pessoas que vinham da África e que tinham vivido muito de perto a guerra civil. E em quase todos esses casos, a base categorial surgia imediatamente na historicidade. Então a pessoa começava muitas vezes contando como era o país antes da guerra civil, o que aconteceu, não é? Ou reminiscências, o que os avós contavam de como antes era tudo muito melhor e tal. Para cada caso é de um jeito. Separei para conversar conosco um texto, muito bonito esse texto. É de uma especialista. Essa especialista, a Esli Regina de Carvalho, na verdade não é um livro, é um caderno. É um caderno no qual ela trata de recuperação de maus tratos e violência familiar. Uma obra muito, muito bonita e que explora o dado de semiose desenho. Ela trabalha muito psicodrama, não é? Toda a técnica do Moreno. Nós já vimos como funciona, não neste curso, naquele curso sobre a filosofia clínica, conversando com os grandes terapeutas. E aqui podemos revisitar um pouco disso. Um trabalho muito bonito e muito dilemático. Olha o que ela nos conta sobre o trabalho dela. No ano de 1992, abriu-se em Quito um lar de refúgio no Centro Equatoriano para a Promoção e Ação da Mulher, CEPAM. Era uma casa para mulheres e crianças vítimas da violência doméstica e abuso. Desenvolveu-se um trabalho metodológico pioneiro em relação a esta problemática. Incorporaram-se os conhecimentos teóricos e os estudos práticos já realizados com uma metodologia vivencial e transformadora da psicologia e do psicodrama. Tudo isso dentro de um referencial cristão, que é onde esta pesquisadora se engaja. Então, havia o trabalho de uma psicoterapeuta, que é a Ana Matilde, Oviedo, que é equatoriana. Essa psicóloga, ela fez os trabalhos dela, começou na Espanha, na Suécia, depois, com violência, trouxe para o Equador, né? E a Esli Regina, que é quem nos apresenta esse rico material aqui, que é uma psicóloga especialista no psicodrama. Não é o propósito aqui revisitarmos como funciona o psicodrama. Vocês têm essa aula gravada, vocês podem revisitar depois para compreender como é que o Moreno construiu o teatro espontâneo. Ele troca as pessoas de papel, coloca, por exemplo, uma pessoa que vem e se queixa muito da violência familiar. O Moreno, ele pode eventualmente trocar o papel da pessoa de agredido para agressor, ou de alguém que está passando e vendo a situação. O psicodrama é muito rico naquilo que em filosofia clínica a gente chama de espacialidade, inversão recíproca de inversão, deslocamentos longos, curtos. Ele tem a grande característica de conseguir fazer com que a pessoa entenda uma determinada questão sobre outros pontos de vista, né? Outros aspectos, outras perspectivas. Muitas vezes, quando o assunto diz respeito à espacialidade, vocês sabem, a tendência é que a pessoa realmente modifique organicamente essa situação. Quando for de outra ordem, vocês já sabem que as questões serão diferentes, não é? Bem, a Esli de Carvalho, ela começa nos dizendo o seguinte: é muito triste ter que dizer que nos dias atuais as mulheres continuam sendo vítimas da violência social, econômica e doméstica. Continuam encurraladas nos seus lares pelo silêncio. Essa noção errada de que, se guardar o segredo, um dia o marido vai mudar e poderão viver em paz. Acredito que a nossa tarefa é romper esse silêncio. Acreditamos que devemos levantar a voz profética e denunciar o terrível segredo da violência familiar. Além do mais, devemos acompanhar as pessoas envolvidas nesta situação para que possam encontrar soluções sadias e resolver seus conflitos, buscando novas formas de comunicação familiar. Então, ela nos diz que o propósito deste caderno que ela coloca disponível a todos nós é exatamente esse, né? Procurar mostrar isso. Ela diz que em todo esse material, palavras dela, agora vou ler, abordamos um dos segredos mais bem guardados que existe na relação da vida familiar: a violência intrafamiliar. O abuso psicológico é o mais determinante. Em geral, são as mulheres, tanto adultas como meninas, as que mais sofrem estas agressões. Aí ela cita o trabalho de Gilles e Strauss sobre o que é a violência. Vamos à definição que ela então vai adotar sobre violência: uma intervenção ou um ato empregado a fim de fazer mal, humilhar a outra pessoa. A violência é a interação de uma pessoa, a intenção para usar a força física ou verbal para manifestar o desejo de pôr fim a um conflito. A violência está presente dentro da relação de domínio de uma pessoa em relação a outra pessoa, empregando meios sutis ou evidentes para conseguir a apatia e a anulação do outro. Eis então o critério que vai nortear o trabalho, a pesquisa dessa autora. O fenômeno da violência conjugal é uma realidade que testifica a opressão das mulheres dentro da nossa sociedade. Vejam, essa é uma especialista que trabalha então com a violência que as mulheres em geral passam no âmbito familiar. mas ela não desconsidera que a própria família passa pela violência, que membros da família passem pela violência também. Bom, então ela diz que o principal foco que vai gerar violência na família é a questão que gira em torno da autoridade e do poder. É aí que vai consistir quase sempre o foco do que está se passando, não é? Então ela diz que isso legitima, nas palavras dela, contribui para que se legitime a vitimização das mulheres e as prepara desde a infância para uma vida de passividade e consagração em direção aos outros, recebendo uma aprendizagem intuitiva e um comportamento de diminuir-se, negar-se, cheias de sentimentos de culpa e sem uma opção para que possam revelar ou escolher. Por outro lado, os homens agressores percebem sua perda de controle como algo que legitima sua atitude. É isso que ela coloca, segundo o autor, está presente em praticamente todos os casos. Ou seja, o homem que agride verbal, fisicamente, ele faz quando percebeu que está perdendo o controle. Não é? Quando a esposa, os filhos começam a mostrar autonomia, independência, vontade própria e, sobretudo, quando isso vai contra aqueles preceitos que ele considera corretos ou que deve nortear a família, nesse momento começa a surgir com maior evidência, força, em torno da questão do poder e da autoridade, a violência. Não é? Então, ela constrói o argumento dela com base nesses elementos sociométricos, né, que são tirados das estatísticas, tirados dos estudos em vários países. Ela prossegue nos dizendo: a humilhação física talvez seja a mais visível e a menos dolorosa, mas vai junto com a violência psicológica, com o risco de terminar em situações desastrosas. A redução da autoconfiança das suas vítimas e o menosprezar de seu valor pessoal. Esta é uma das razões pelas quais uma mulher maltratada precisa de um enorme apoio. Um homem agressor também precisa aprender outras formas de relacionar-se e de se comunicar. A esperança renasce em toda mulher maltratada quando começa a recuperar suficientemente o valor próprio para conseguir lutar por um espaço na vida. E a esperança do homem surge quando ele toma consciência de seu enorme potencial agressivo e destruidor, que o impede também de conseguir um espaço na vida. Alcançar esses objetivos é algo árduo e difícil. O que ela fala, vocês encontram, por exemplo, nas nossas clínicas, o quão difícil isso é. Vamos partir, nós sabemos que em filosofia clínica, isso que ela colocou é um dos focos, não é? Nós sabemos que a violência doméstica, às vezes, tem outros focos. Por exemplo, às vezes, uma situação lá no trabalho da esposa ou do marido, conflitiva, difícil, que não pode ser resolvida lá, migra para dentro da família e, às vezes, na forma de uma agressão muito grande, nem da parte do marido ou da esposa. Às vezes, um dos filhos, pela sensibilidade, pelas interseções de EPs que ocorrem, acaba pegando esse problema indiretamente e descarregando isso num animalzinho de estimação ou num funcionário que trabalha lá na propriedade, na casa, ou mesmo contra um pai, uma mãe, um irmão. Quer dizer, são processos de violência migratórios que sabemos que ocorrem, deslocados. Outras vezes eles têm outros focos, mas quando nós tomamos isto que ela está colocando aqui, nós temos algumas variáveis curiosas e difíceis. Por exemplo, Se se trata disso que ela colocou, como ela colocou aqui, vamos supor que a esposa é maltratada. O marido bate nela, ele tem medo que a polícia venha e que leve preso ele ou que desfaça a família, aquelas coisas, não é? Então ele cuida para bater de maneira que não deixe marcas. Há pessoas que são de tal forma manipuladoras algumas, não se trata nem de uma questão psicológica, mas de uma questão de caráter, não é? O que torna o problema deslocado da base psicológica para a base filosófica, nos deixando um problema grande nas mãos. Por vezes, quando isso ocorre, imagina se a esposa começa a ter autonomia, a crescer, a se desenvolver. Será que este outro, vendo, perdendo o controle da situação, vendo o remanejamento das coisas, vai ficar silencioso, vai ficar tranquilo? Não haverá retaliações veladas de maneiras bastante difíceis de detecção? Não é? Ou vice-versa, às vezes é o marido que é espancado, é o marido que é maltratado, não é? E as esposas que batem também em maridos, batem com cintos, atiram coisas, não é? E nesse caso, quando esse marido começa a ter uma autonomia, uma independência, e começa a utilizar até instrumentações jurídicas e outras. Mas dentro de tudo isso, ainda estamos muito naquela situação causa e efeito. Há violências que já não obedecem essas pautas, elas se tornaram muito mais sutis. Na sociedade em que vivemos, por exemplo, os senhores que fazem esse curso, aqui nesse curso nós temos psiquiatras, psicanalistas, psicólogos, filósofos clínicos, pedagogos, nós temos uma multiplicidade de teólogos, né? Temos um padre fazendo esse curso também. Quer dizer, nessa multiplicidade de posicionamentos e as pessoas que os senhores atendem nas suas clínicas, imagine, se o senhor atende pessoas de classe média alta, já não é muito usual, já não é tão visível o espancamento aberto. Não é? Aquelas coisas que socialmente, pelos controles sociais, e muitas vezes somente por isso, já não são tão pronunciados pelas consequências também que geram. Nesses casos, a violência aberta é trocada por outras coisas, como empurrões, um eventual tapa, ou coisas dessa natureza, não é? Que são graves, muito graves, e, no entanto, ainda permeiam aquela parte de dubiedade. Não é, não é um espancamento no qual a pessoa vai parar no hospital com hematomas terríveis, mas é algo extremamente grave. Como se lida com esses elementos? Nessas dubiedades, não é? Isso sem falar na violência que se vira contra a pessoa, na violência em forma de somatizações, não é? Até quando nós podemos dimensionar, vocês lembram uma aula que tratamos de suicídio, né? Quer dizer, até onde sabemos se um acidente de um operário que está lá no décimo andar trabalhando numa obra, de fato foi um acidente e não um suicídio. Da mesma forma aqui, será que temos uma régua para definir, olha, até aqui foi uma violência, aqui não, aqui já é um quadro de doença orgânica, etc. Nem sempre essas coisas são assim. Às vezes um quadro grave de somatização é, na realidade, um quadro de violência, no qual, observem o que eu vou dizer agora, às vezes uma pessoa, usando o termo médico, adoece, produziu uma somatização, um problema gravíssimo, como uma maneira de violência, E aí você pode imaginar, bom, violência contra ela mesma. Não, às vezes a pessoa produziu um quadro de somatização nela como um modo de violência para a outra pessoa. Ou seja, a pessoa diz: olha, eu me machucando, eu me inviabilizando, eu estrago a sua alegria, eu estrago o seu prazer. Você vai ter que me servir, você vai ter que me cuidar, você vai ter que estar a meu dispor. É uma forma de eu escravizar você. Então, às vezes, a pessoa pode utilizar um quadro de somatização como uma maneira de colocar o outro a serviço dela. Pode acontecer. Agora, por favor, qualquer interpretação aqui apressada, leviana, sem levar em conta tudo o que está acontecendo, é profundamente problemática, enganosa, e no nosso caso devemos evitar, não é? Não podemos já, nem sempre aquele que levanta a mão é o agressor. Vocês sabem disso, já estudamos isso inúmeras vezes, aliás, isso nem é novidade, tanto na filosofia clínica quanto na própria filosofia. Desde Hegel, quando ele faz a famosa dialética, não é? Do senhor e do escravo, nós sabemos bem como isso ocorre, não é? Se você pega a Casa Grande Senzala do Freire, você vê reeditado de novo. O homem branco que se achava o senhor, não é, dos céus e da terra em relação aos negros, pois em muitos sentidos foi ele o escravizado. Não é? E em muitos sentidos, aquele que ele achava que dominava, o dominou amplamente na cultura, na culinária, no modo de ser na vida, até na inspiração, em muitas coisas. Então, há dilemas aqui, não é? E nessa dialética de agressor e agredido, né, nós muitas vezes vamos reduzir um fenômeno que é muito maior a simplesmente a aparição fenomenológica dele, aonde a dramaturgia, a coreografia é mais intensa. Por isso é muito importante, quando lidarmos com situações como estas de violência doméstica, colocarmos primeiro toda a pauta da historicidade, sem pressa. Estrutura de pensamento, procedimentos clínicos para só então termos de fato um parecer sobre o que acontece. Saibam, e os senhores já provavelmente consideraram isso, que muitas vezes não teremos tempo hábil para estas coisas. Às vezes o que se apresenta a nós é de tal forma urgente, traumático, que não há tempo para fazermos isso. E assim como bombeiros, precisamos tomar as medidas de urgência. E provavelmente erraremos. Mas se vamos errar pelo excesso de cuidados, não pela negligência em torno deles. Os senhores acompanham violências domésticas nos seus consultórios, sabem como, em boa parte dos casos, isso se encaminha, o que ocorre, não é? Nas famílias pelo país. Dentro daquele eixo, dentro daquele estrato que os senhores atendem da população, o que é o mais comum? Às vezes você vai ao Facebook e vê lá o casal feliz, em férias, dentro de um veleiro, abanando para os amigos, aquele mesmo casal que vocês atendem no consultório que se matam aos tapas dentro de casa. E você, quer dizer, eles passam tal imagem, e às vezes é no mesmo dia em que eles estiveram no consultório, sabe, a moça com óculos escondendo um hematoma e o rapaz contrariado, no mesmo dia é a imagem que sai lá nas mídias do veleiro e dos passarinhos voando ao redor das velas, aquela coisa toda. Não é raro e não é a exceção. Não é? E é uma das características dos nossos dias. É, quer dizer, essa cultura de deformidades, de ajustes desencontrados, em que muitas vezes vemos essas coisas. Uma tentativa de até ir adiante, não é? Diante dessas hecatombes pessoais. Outra coisa vocês percebem é a questão da contemporização, de negar, de silenciar, de fazer de conta que não há. Você fala para uma pessoa: olha, eu vi determinados desenhos aqui do seu filho, da sua filha, há indícios de abuso. Alguém pode estar batendo no seu filho, na sua filha, pode estar privando de alguma coisa, pode estar acontecendo dentro de casa, de essa pessoa estar passando por privações, alguma situação de abuso acontecendo. Muitos pais, muitas mães entram em pânico, não querem saber disso, não é? E ficam examinando: não, não está acontecendo nada disso. Não entendem. Há índices e há níveis de violência. E esses índices e níveis variam de cada para cada pessoa. Há lares que naturalmente tendem uma animosidade maior que outros. Como colocou há pouco o professor de Sorocaba, de fato, isso acontece. Há lares nos quais nós vemos um índice de animosidade, de inclinação à violência muito alto. Se você vem de um lar no qual, na sua casa, seus pais tinham uma primazia pelo diálogo, pela alteridade, pode ser bastante complicado. Agora, não é você a régua para as coisas. Não é você que vai chegar e vai dizer o que é uma violência ou não. É a própria conformação do lar, não é? E vejam, as medidas urgências, urgenciais, elas são bastante graves, não é? Assim, às vezes nós precisamos de fato informar a um casal: olhe, há um limite e o limite não pode ser transposto. Se o senhor bater de novo na sua esposa, eu irei às autoridades sanitárias, à polícia, às autoridades médicas do lugar, não é? E precisamos fazer isso. Claro que vamos perder amigos, vamos perder. Muitas vezes a pessoa argumentará: mas o senhor é meu terapeuta, como é que o senhor pode fazer isso? E a resposta é óbvia: exatamente por ser seu terapeuta, eu tenho que fazer isso. Estar informado de que você pode matar sua esposa, sua filha, seu filho, seu irmão, sua mãe, seu pai, exatamente por isso, por saber da periculosidade e do quão avantajado já foi o processo, do adiantado que já foi, que não tenho como recuar. Ou você concorda com as medidas que estamos adotando e tal, e vamos trabalhar, ou teremos que fazer isso. Muitas vezes não há sequer a oportunidade de verbalizarmos. A orientação que eu passo para os estudantes em todo o país é a seguinte: é um assunto dilemático, é muito difícil de mencionar. É importante você ter bastante claro o que é a base categorial. Quer dizer, se você vive num país no qual está ocorrendo uma guerra civil, os índices do que chamamos de violência e não violência serão determinados, muito diferentes daqueles de um país no qual, por exemplo, se você vive aqui no Uruguai, aqui no Brasil, é diferente, dependendo da região, dependendo da situação, dependendo de todos os índices da base categorial. Então, o primeiro fator é esse: observar se dentro desses índices o que está acontecendo responde a certas premissas, não como uma regra geral, porque daí entra a historicidade, entra a estrutura de pensamento, e aí sim você vai se posicionar. Uma vez posicionado, essa é a sua decisão. Poderá estar errado, ok, o tempo vai dizer, mas, por favor, em casos de dubiedade, não. Se infelizmente tiver que optar, que opte pelo excesso de cuidados. Pelo menos é como eu tenho feito. Cada um dos senhores falar conforme acha mais oportuno na sua realidade, na sua clínica. Bem, agora vamos ao que esta pesquisadora nos propõe. A partir de toda a pesquisa que ela fez no Equador com mulheres que passaram por extremas agressões, e os dados estatísticos são realmente bastante pesados. De onde ela parte? Ela parte da família de origem da pessoa. Ela pede para que a pessoa desenhe. Olhe o dado de semiose que ela adota, o desenho. Os senhores são estudiosos, entre outras coisas, na filosofia clínica, dos dados de semiose. Algumas pessoas, elas expressam a realidade delas pelo desenho. Para essas pessoas, isso que ela está colocando aqui é bastante interessante. Outras pessoas se expressam melhor escrevendo. Outras pessoas se expressam melhor falando. Outras pessoas se expressam melhor interagindo com atos, com fazendo comida, indo caminhar. Você, à medida que a historicidade da pessoa avança, você observará qual é o dado de semiose que melhor se adequa ao objetivo do que você está buscando. Por exemplo, se a sua busca é por expressão, então qual é o dado de semiose que a pessoa utiliza para expressão? É a música? É a fala? É o chorar? Você vai ajustando isso conforme a sua clínica, né? Então ela começa pela família de origem da pessoa. Ela diz: para que possamos saber para onde vamos, é necessário saber de onde viemos. Abaixo, faça um desenho de sua família de origem. As pessoas que cuidaram de você, sua mãe, seu pai, seus irmãos, irmãs, pessoas que cumpriram esses papéis em sua vida. Não se preocupe se não sair um desenho lindo. A maioria das pessoas não sabe desenhar melhor que uma criança de 6 anos. O importante é que possa expressar o que você tem a dizer. Vou repetir esta última frase que ela colocou. O importante é que possa expressar o que você tem a dizer. A busca da pesquisadora é pela expressividade, não é? Que o conteúdo flua. Então, não sei se para muitos o desenho seria o melhor elemento, mas é o que ela utiliza aqui. O que ela faz a partir disso é que cada pessoa coloque seus elementos, não é? E ela vai problematizando. Quando a pessoa coloca, ela pergunta o que esse desenho expressa, fale aqui sobre seu pai, fale sobre sua mãe, essa pessoa que não entrou e que você mencionou agora. Ela vai relacionando as coisas para a pessoa expressar, tanto quanto possível, todos os elementos que ela puder. Depois ela faz o mesmo com relação à família atual. Vejam, primeiro a família de origem, lá os pais, a mãe e tal, depois a família de agora, que às vezes é a mesma, né? Depois, a vida pessoal. Então, ela pede para a pessoa fazer um desenho de todas aquelas coisas que são significativas na vida pessoal, aquilo que ela acha que é interessante, e para que coloque tudo isso numa folha. E ela procede de novo a essa minuciosa investigação. Ela pergunta sobre os elementos, como eles se relacionam entre eles, em relação ao outro, o que quer dizer, o significado. É muito interessante essa conversação toda, e então os conteúdos surgem na pessoa. Depois ela faz com relação ao corpo, não é? Pede para a pessoa desenhar o corpo, o próprio corpo, e sempre ela enfatiza: olha, não te preocupa se sair torto, se sair feio, está tudo bem, tal, é assim mesmo. A sexualidade, quanto à sexualidade, ela muda um pouco. Eu vou ler para vocês, olhem como ela coloca. Imaginem que a sua sexualidade seja algum bicho ou animal. Que bicho seria? Você gosta desse bicho? Por que sim, por que não? O que significa esse animal para você? Aqui é interessante como ela trabalha. Quando ela trata da sexualidade, ela entra aquilo que em filosofia clínica nós chamamos de vice-conceito. Ela usa o sistema simbólico de translados, né? Já entra por tradução para fazer isso. É uma opção da terapeuta, não é? Em muitos casos, isso vai afastar a pessoa do conteúdo e não revelar o conteúdo, e vai torcê-lo de tal forma que ele já será uma outra coisa. Mas outras vezes não. Se você tem a historicidade bem pesquisada, você vai saber. Muitas vezes, na própria historicidade, a pessoa já associa a sexualidade a conteúdos assim. Aí você já sabe a quais bichos, animais fazer referência, se é o caso, às vezes não é uma planta ou é um contexto, etc. Então, sentimentos também. Quando ela fala de sentimentos, ela pede para que a pessoa sempre preencha. Ela diz, um dos sentimentos que existe dentro de mim é, e aí a pessoa preenche. Sempre preenchendo e falando um pouquinho sobre isso. Depois ela pede para a pessoa, ela vai fazendo uma espécie de enraizamento, ela diz, quando eu fico com raiva, eu me sinto assim, quando eu tenho vontade de chorar, e ela coloca isso em grupo. Ela trabalha aqui psicodrama também em grupo. É muito rico o trabalho que essa terapeuta faz quanto a isso. Como eu disse a vocês, ela faz tudo isso dentro de uma abordagem cristã. Então ela leva, tem um capítulo que ela trata da espiritualidade. Ela diz assim, ó, os aspectos espirituais são parte da nossa vida. Geralmente, por essas vivências espirituais, nos relacionamos com Deus. Sabemos que a relação com Deus não se pode apresentar numa folha de papel, mas é bom ter uma ideia de como está a nossa relação emocional com Deus, e uma representação pode nos ajudar. Faça um desenho da sua relação com Deus e outros aspectos espirituais significativos na sua vida neste momento. Bem, em filosofia clínica vocês sabem, nós não temos isso. Um filósofo clínico não pode trazer Deus para o consultório e nem remover Deus do consultório. Não nos compete, não é da nossa. O filósofo ele está atrás do que há na pessoa. Algumas pessoas têm Deus, outras não têm, outras têm um outro ser, outras têm uma ideologia e assim vai, né? Então, nesse caso, nós trabalharíamos eventualmente, se fosse por uma linha similar a essa, a eventualidade se existisse, ainda assim, diante da pertinência, da propriedade, de tudo aquilo que vocês estudam. Depois ela enfatiza meu marido ou minha esposa, o momento atual que a pessoa está vivendo, pede para fazer um desenho atual da pessoa, pede para fazer da história do casamento, como se conheceram, trabalha a sexualidade do casal e, finalmente, então, a violência. Olhem como é que ela entra após fazer todo esse mosaico. Vocês viram os aspectos de eleição dessa terapeuta. Ela escolheu sentimentos, sexualidade, espiritualidade, relação familiar. Em filosofia clínica, o filósofo clínico naturalmente não teria já esses pontos, esses critérios a priori. Nós não temos. Cada caso de violência terá que ser tratado com critérios diferentes, a partir da historiografia, a partir da base categorial. Para algumas pessoas, por exemplo, sexualidade não entra, não interessa. Para muitas pessoas, sexualidade e zero é quase a mesma coisa. Para outros, espiritualidade e zero é quase a mesma coisa. Para outros, relação com o próprio corpo e zero é quase a mesma coisa. Não é o filósofo que vai dizer, não, isto é importante e deve entrar. Claro que não. Nós vamos à historicidade da pessoa e lá veremos a hierarquia das coisas e o que de fato é relevante e irrelevante, entre outros mil fatores, né? Quando finalmente ela chega à violência, ela diz, faça um desenho do que significa a violência para vocês, para você. Agora vocês entendem por que no início da aula, antes de ligar o gravador, eu comecei perguntando isso, né? O que é quando numa conversa, você está na universidade, você está na sua clínica, alguém pergunta o que é violência, o que vem à sua mente, né, sobre violência. Vejam como ela coloca, faça um desenho do que significa a violência para você. Como filósofos, poderíamos ponderar, entre outras coisas, qual o sentido de colocarmos primeiro o tópico significado? Não é? Qual a relevância? Por que, por exemplo, ele teria maior relevância do que epistemologia, do que emoções, do que sensações, do que intuições. Por que o tópico significado? Não é? Mas para essa autora é assim. Depois, ela diz que sim, quando a pessoa faz o desenho, a partir do significado, ela desdobra para os outros tópicos. E ela diz: que sentimento você tem ao vê-lo, de que você se lembra, que experiências você teve, etc, etc. E ela faz dezenas de perguntas. Gira em torno do tema. Parece o Derrida nos seus fenômenos de desconstrução aqui. Vocês sabem que estamos conversando com métodos, né? E vemos, estamos vendo um método muito bonito, muito rico, diferente do que fazemos em filosofia clínica. Quando usamos o desenho, muitas vezes não é preciso você se perguntar para a pessoa o que significa tal coisa. Ela se pronuncia. Outras vezes é o próprio desenho, a explicação de si mesmo. Ele, a pessoa, qualquer coisa que ela fale sobre o desenho será contra o próprio desenho. E assim vai. Mas tudo isso, como não temos bola de cristal, só sabemos a partir da própria pessoa, a partir da historicidade dela. Então, para sair disso, para ir além disso, a autora, como ela faz? Quais são as portas? Em filosofia clínica, nós utilizaremos os procedimentos que derivam da pessoa. Por exemplo, para alguns, sair disso seria reconstruir parte do passado. Para outros, sair disso seria compreender as razões, as causas, argumentação derivada. Para outros, sair disso seria compreender que a associação, epistemologia que levou a isso foi um fator de carência, um engano. E assim vai. Para cada um seria diferente. No caso da autora, não. Para sair disso, ela diz para a pessoa: você tem que ir para o futuro. Não é? Então ela pede para a pessoa fazer um desenho, se imaginando como seria no futuro com o marido, com a esposa. Não que fosse o ideal, mas o mais próximo que a pessoa consegue. E aí ela problematiza isso, né? Com a pessoa, como ela fez durante todo o livro dela, o caderno dela. Depois também com os filhos e as filhas. E por último, ela pede para a pessoa fazer uma carta. Né? Uma carta. Olhem como ela diz. Imagine que você é um dos seus filhos ou uma de suas filhas. E aí pede para escrever uma carta sobre a ótica do filho, da filha. Um recurso que eventualmente também usamos na clínica filosófica, com os cuidados de praxe, quando a pessoa tem uma abertura para isso. Muitas vezes não tem, muitas vezes o caminho é outro, né? Por último, ela fala da situação da violência, né? Sobre os recursos que temos, os recursos internos, os recursos externos, para reagirmos e para irmos além da violência, né? Bem, depois eu peço para que coloquem para vocês na edição a capa da obra, para vocês poderem pesquisar, baixar. É um livro que serve para conversarmos, um livro de referência, né? Ela dá até dicas de como vocês podem utilizar esse material nas diferentes áreas e conversar sobre isso, sobre esses elementos. Vou desligar o gravador. Hoje tivemos uma aula um pouco mais breve, mais curta, aqui na fronteira sul do país, né? Uruguai, Brasil. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações, dúvidas, reflexões sobre isso que trabalhamos hoje, a violência doméstica, uma introdução ao tema.